voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E conforme nós anunciamos ontem no programa, hoje nós vamos trazer um tema que interessa muito a você. A você que quer ver uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que preserva a todos os seres humanos de forma igual. E para isso, nós tomamos conhecimento de uma iniciativa que a partir de agora é transformada num projeto de lei de iniciativa popular que prevê uma lei federal para aumentar a pena para o crime de feminicídio para 50 anos de prisão e reduzir aquela parte da progressão. Mas quem vai explicar para nós tudo a respeito dessa iniciativa é a doutora, a juíza Luzia Nepomuceno. Muito obrigado, então, por atender o nosso convite para participar conosco aqui do programa Central Manhã. Eu acho que é um dos temas mais relevantes que a gente poderia trazer aqui nesse programa, e uma das maiores contribuições que nós podemos dar é esse, dessa luta contra o feminicídio no Brasil. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Eu é que agradeço muito o convite desta emissora. E para te dizer que nessa iniciativa eu transformei indignação em ação. E ao elaborar esse projeto de lei federal, em que ele traz três eixos importantes para nós agirmos contra essa escalada de assassinato de mulheres, simplesmente pela condição de mulher dessas vítimas, isso é inaceitável que estamos assistindo. É assustador. E vou lhe contextualizar. De 2015 até 2025, ano passado, 13.448 mulheres foram assassinadas. Em 2024, foram 1.492 assassinatos. Uma média de 4 mulheres sendo assassinadas por dia. No ano passado, 1.740 mulheres foram assassinadas. Isso, Humberto, é muito mais do que uma estatística. Isso é um genocídio silencioso.
O Brasil já reconhece o crime de feminicídio como um crime hediondo, não é? Como um crime hediondo com uma pena de 20 a 40 anos de prisão. Mas isso não tem resolvido o problema pelos números que a senhora acaba de apresentar. Qual é a solução?
Olha, Humberto, e você acertadamente fez essa referência. Até 2015, matar mulher por qualquer circunstância entrava na questão do homicídio simples e era punido com 6 a 20 anos de reclusão. De 2015 a 2024, em que o feminicídio entrou na legislação penal como uma qualificadora, matar a mulher por razões de condição de sexo feminino, essa pena ela foi aumentada de 12 para 30 anos. E considerado crime hediondo, sujeito a progressão de regime cumprido 2/3 da pena. Agora, o que se observa? Com esses dados, de fato, que eu estou lhe apresentando, e são dados registrados e em concreto, o que é que nós temos? É que esta apenação, ela não está devidamente adequada com o conceito deste crime profundamente odioso, em que a mulher, ela é coisificada como do pertencimento desse assassino.
Como fosse um
objeto de propriedade do pertencimento desse agressor, né? É um crime misógino, de ódio, em que essas mulheres, no momento que estão optando ou às vezes terminarem com o relacionamento conjugal, elas estão pagando com a própria vida. Elas estão sendo executadas. Por quê? Porque o ordenamento jurídico brasileiro ainda não equilibrou a gravidade desse crime, né, e suas consequências, né, com a devida apenação que deva ocorrer. Olha, como eu disse, é um crime de preconceito e de ódio, de inferiorização dessa mulher. E essa violência está acontecendo em todas as facetas da sociedade.
Né? Juíza Luzia Nepomuceno, o que nós temos no nosso país, a legislação, por exemplo, ela decreta a pena de 30 anos de prisão, mas tem a questão da progressão da pena. Eu queria que a senhora explicasse bem didaticamente aqui para os ouvintes, sim, de rádio e de televisão, o que isso significa e em que isso implica para o agressor.
Isso. Por isso, nesse projeto de lei federal de iniciativa popular, apresentamos três eixos importantes. E que eu não tenho dúvida que irá, no momento que se transformar em lei, implicar positivamente para nós interrompermos essa prática criminosa e odiosa que é o feminicídio, que hoje está levando a esse genocídio de mulheres. Quais são esses três eixos? Hoje, o feminicídio, que é punido com pena mínima de 20 anos e pena máxima de 40 anos, nós estamos propondo que a pena mínima passe de 20 para 30 anos, e a pena máxima, que é de 40 anos para 50 anos, né, de reclusão. E a progressão do regime, como você mesmo, sim, disse, sim, é um crime hediondo. A lei da lei de crimes hediondo estabelece que, cumprido 2/3 da pena, já pode haver uma progressão de regime para os regimes menos rigorosos. Semiaberto e depois o aberto. O que é que nós estamos propondo? Também alteração nessa lei de crimes hediondos, para que esse criminoso, esse condenado, ele só possa ter direito à progressão do regime cumprido no mínimo 30 anos de reclusão, que será a pena mínima imposta ao feminicídio.
Então ele passaria a ter direito à progressão da pena apenas depois dos 30 anos
de prisão. Depois de cumprido o mínimo de 30 anos da pena.
O mínimo de 30 anos.
Da pena
aí
de reclusão.
Sim. Talvez eles tenham um pouco mais de temor, de medo.
Não tenha dúvida. É. Eu tenho certeza a que estes potenciais agressores e feminicidas irão pensar duas vezes antes de apontar suas armas para uma mulher.
Agora eu queria que a senhora...
E entra o terceiro eixo, e que é também de suma importância, a meu ver, né? E aqui eu trago para você e para a sua emissora, é que esta violência, como eu disse, a violência doméstica e familiar, e como hoje ela está posta, né, na identificação para qualificar esse crime de feminicídio, também reconhecendo não só a violência doméstica e familiar, mas também as condições de menosprezo e discriminação à condição da mulher, que... Havendo necessidade de afastamento desse agressor do lar, estamos solicitando alteração na Lei Maria da Penha, que é a 11.340/2006, para hoje permitir que a autoridade policial possa imediatamente fazer o afastamento do agressor, como está fazendo atualmente.
Sim, sim,
porém, ele terá que encaminhar aquela denúncia apresentada pela ofendida, com os documentos que a instrui, imediatamente à autoridade policial, à autoridade judicial, que se reconhecer a necessidade do afastamento desse agressor do lar, deverá fazê-lo por meio de decreto de prisão preventiva.
Transformar esse afastamento numa prisão
preventiva. Decreto em uma prisão preventiva. Agora... fundamentada. Agora, você hoje, o que se vê é que essas medidas de protetivas, mesmo de afastamento do lar, está estabelecendo que, esse agressor, ele fica a uma certa distância da ofendida. Entretanto, isso não garante proteção a essa mulher, porque muitas já estão sendo, foram assassinadas com medidas protetivas ativas.
Mesmo depois da medida protetiva, mesmo o assassinato aconteceu, a violência aconteceu.
Sim, foram assassinadas.
Agora, vamos explicar bem didático, como a senhora está começando a explicar aí o que muda na legislação a partir de um projeto de lei de iniciativa popular como esse, mas vamos explicar o que é um projeto de lei de iniciativa popular e como a população pode participar dele.
Meu caro Humberto, a população, Constituição de 88, por que ela é uma Constituição cidadã? Porque ela trouxe no seu arcabouço jurídico também a possibilidade da sociedade participar do processo legislativo. E, nestes casos, o que é que nós temos na Constituição cidadã? É que a representatividade, ela, político-partidária, ela é feita pelo voto direto, secreto e universal de todos, constituindo seus representantes no Congresso Nacional. Entretanto, ela, no artigo 61, parágrafo 2º, ela estabelece a possibilidade de que a sociedade, por meio de iniciativas populares, possa promover projeto de lei para que, nos termos da Constituição, e que esteja ali representado por 1% do eleitorado, a assinatura de 1% do eleitorado, dividido em, no mínimo, 5 estados, e cada um desses estados se manifestando por não menos de 0,3% do seu eleitorado, possa levar um projeto de lei dessa envergadura para a Câmara Federal e lá sim, com essas assinaturas, a Câmara é obrigada a levar a votação esse projeto de lei federal.
Isso.
E eu não tenho dúvida que, com a base neste apoiamento de no mínimo 1% do eleitorado nacional, esse projeto sim será aprovado, porque vejo que são 3 eixos importantes que precisam imediatamente ser dotado o sistema jurídico brasileiro penal para enfrentamento desse crime, para que nós possamos imediatamente resguardar a segurança das mulheres brasileiras, porque a Constituição Federal garante o direito à vida, e esse direito fundamental, estabelecido lá no artigo 5º da Constituição Federal, não pode ser letra morta. Não pode ser letra morta.
Então, o que, eu, com sua permissão, o que a juíza acaba de explicar aqui é que, em vez de ficarmos apenas reclamando dos nossos políticos, dos nossos parlamentares, de braços cruzados, nós podemos agir, tomar iniciativa e nós mesmos aprovarmos um projeto de lei como esse, encaminhá-lo com mais de 1% do eleitorado brasileiro para o Congresso Nacional, e ele seria obrigado a colocar esse projeto em apreciação e votação para ser transformado em lei. Então, o que nós precisamos a partir de agora é deixar de só reclamar e tomar uma atitude, né?
Fazer como nós. Transformarmos nossa indignação em ação.
Pois é. Né? E para isso, a juíza Luzia Nepomuceno já conversou com a OAB, já conversou com...
várias entidades que já estão ajudando a coletar as assinaturas. Né? Eu quero que a sua emissora, a partir de agora, também coloque esse link do Instagram para que as pessoas possam acessar esse link no Instagram.
No Instagram,
onde
no
ele portal. Vai. É isso, o portal. Onde eles vão fazer colocar o nome, endereço, CPF,
título de eleitor
e assinatura, que é a repetição do nome. Porque com o CPF, não precisa fazer assinatura digital, basta repetir a digitação do nome.
Importante esse esclarecimento aqui para a população, porque às vezes a maioria das pessoas, elas querem também dizer que são a favor do projeto,
apoiar,
mas elas não sabem fazer a assinatura eletrônica, que é aquela assinatura digital.
Não precisa,
mas
não precisará.
Se ela coloca lá o nome completo dela, o CPF, o título de eleitor, data de nascimento, tudo direitinho, e ela repete o nome dela embaixo, Pronto, ela já assinou digitalmente.
Justamente. E as mulheres, e a todos, os homens, também indignados com essa realidade, ele vai encontrar, na hora que entrar no link que você vai colocar no ar, né? Já está no ar. Vai encontrar lá a primeira assinatura, o meu endereço, o meu CPF, o meu título de eleitor, e o meu nome, novamente. E eu não tenho dúvida que a cada assinatura representará um passo importante para a proteção da vida das mulheres brasileiras, que hoje, como eu disse, essa vida não está assegurada pelo sistema de justiça, pelo ordenamento jurídico. Porque, como eu disse e repito, meu caro Humberto, a apenação desse crime, ela ainda não está devidamente relacionada com a gravidade que hoje esse crime representa para as mulheres, pela simples condição de ser mulher.
Pois é. Olha, a nossa produção já está colocando aqui já o formuláriozinho que a pessoa precisa preencher para poder votar a favor desse projeto. Vamos conscientizar todo mundo, chamar todo mundo. Você que está acompanhando aqui através do rádio, não está vendo, mas depois nós vamos colocar no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, colocar em destaque para que você possa votar a favor desse projeto. Você agora é o parlamentar, você agora é o deputado, é o seu deputado estadual, é o seu deputado federal.
É o senador
que vai votar a favor desse projeto. Para isso você só precisa acessar o portal e colocar lá os seus dados. Tem algum número de telefone para, se a pessoa está sentindo alguma dificuldade para poder preencher os seus dados, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato? Já foi possível colocar algum contato à disposição?
Traremos para a central de notícia, Humberto, o quanto antes. Um ou dois números para esse apoio.
Isso, de preferência que tenha o WhatsApp, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas e esclarecer mais a respeito desse assunto.
Iremos fazer, sim. E eu quero lhe dizer, e a toda a sua audiência, e a todas as mulheres maranhenses e brasileiras, que a Itália, no ano passado, em 2025, aprovou para o crime de feminicídio obrigatoriamente a pena de prisão perpétua.
Já existe um precedente.
A inspiração. A Itália já deu exemplo. Nós temos inspiração internacional.
E nós temos, por exemplo, a lei da ficha limpa.
Sim.
Que foi, é de autoria de um maranhense também, que foi essa, passou por esse mesmo processo
de iniciativa popular.
De iniciativa popular.
E eu só para concluir em relação à Itália, e dizer que a Itália, ela aprovou a prisão perpétua para crime de feminicídio, quando no ano passado só tinha 106 casos de feminicídio. Nós temos numa década, repito, 13.448 mulheres assassinadas. Nós temos em 2024 1.492 assassinatos de mulheres pela simples condição de ser mulher. Em 2025, 1.470.
Nós tivemos aqui no estado do Maranhão uma pequena redução nos últimos anos.
Sim.
Mas em todo o Brasil continua crescendo.
No Maranhão tivemos uma pequena redução.
Uhum.
Mas assim mesmo, ainda é um índice elevado e preocupante. E quero lhe dizer, por que que nós não propusemos um projeto de lei a nível da Itália de prisão perpétua? Porque há uma vedação constitucional. A própria Constituição brasileira não permite aqui penas de natureza perpétua. Então, para que nós não entrássemos naquela questão de discussão sobre a constitucionalidade ou não, nós optamos para a lei federal, a iniciativa popular de lei federal. E assim estarmos a salvo. E, como eu lhe disse, ela está toda alicerçada, esse projeto, na legalidade. E basta que a sociedade maranhense, a sociedade brasileira, venha em apoiamento às mulheres, eu chamo, aos homens, a todos os homens de caráter desse Estado e desse país. Venha nos somar todos nós, a nós, neste projeto de lei federal de iniciativa popular, atuando em conjunto com o Congresso Nacional, com os representantes. Porque na hora que nós concluirmos as assinaturas, aqui no Maranhão nós vamos precisar de 150 mil eleitores. E no Brasil, nós precisamos, como eu disse, mais 5 estados, mais ou menos essa média, para que nós levemos ao Congresso Nacional para apreciação desse projeto de lei. E eu não tenho dúvida, são 3 eixos importantes que precisam ir para a legislação penal e darmos uma resposta penal e preventiva, porque não vai ser só o recrudescimento dessas penas que irá dissuadir o agressor iminente, mas ele vai também levar para a sociedade uma resposta para inibir, para dissuadir aqueles potenciais feminicidas que a sociedade, infelizmente, está assistindo, que estão em todas as esquinas. Por quê? Porque esse índice de assassinato de mulheres, pela simples condição de ser mulher, ele está sendo orquestrado, cujo nível já nos leva para um genocídio silencioso que precisa ser interrompido. Por isso eu concluo, meu caro Humberto, lhe dizendo que hoje o feminicídio, como está acontecendo, ele não é mais uma estatística. Ele é o que se vê a cada hora. Uma mulher sendo assassinada, uma família sendo destroçada, e agora é uma sociedade que precisa agir. E nós estamos fazendo a nossa parte.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Infelizmente é um jornal e a gente tem aqui o tempo limitado, mas a Central de Notícias do Brasil está junto nessa luta, está junto com vocês, e vamos trabalhar essa conscientização da sociedade para abraçar também essa causa. Eu conversei com a juíza Luzia Nepomuceno, muito obrigado, autora dessa iniciativa, de um projeto de lei, que já diz, de iniciativa popular para aumentar a pena do agressor de mulher, do crime de feminicídio, para 50 anos de prisão e reduzir também e aumentar para 30 anos o prazo para começar a progressão da pena.
Muito bem.
Se você é a favor, visite aí os nossos portais, visite os nossos canais nas redes sociais para poder aderir a essa iniciativa. Muito obrigado mais uma vez. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Proteger as mulheres é dever de todos. O governo do Maranhão está liderando uma grande campanha pelo fim da violência contra a mulher. Somente com a união de toda a sociedade podemos combater o feminicídio. Se você souber de qualquer caso de violência contra a mulher, denuncie através do 180 ou chame a polícia no 190. Combate a violência contra as mulheres. Você também faz parte desta luta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.